A Covid na semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E está no ar a partir de agora mais uma edição do nosso podcast barra boletim, a Covid-19 na semana. Esse é o espaço em que a gente se junta à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para analisar os principais destaques dos últimos dias. Quando o tema é Covid-19, conosco hoje está o Aristóteles Cardona, médico de família e comunidade, integrante da rede, e não tem jeito, Ari, nós vamos ter que falar de CPI, porque realmente é o assunto da semana, né? Obrigada pela presença aqui, viu?
Eu que agradeço, Nara, essa oportunidade também de conversar com vocês sobre essas questões tão importantes, né?
Ari, quase 4 meses após o início da vacinação contra a Covid-19, o Brasil está chegando nessa segunda semana de maio com menos de 15% da população vacinada com as duas doses do imunizante. Lá na CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a resposta do governo federal à pandemia, essas inconsistências do executivo nos processos de aquisição da vacina foram tema dominante essa semana e alguns depoimentos concedidos aos senadores trouxeram elementos que confirmam falhas consideráveis na gestão. Você provavelmente acompanhou todo esse processo ao longo da semana, Ari, e essas falhas consideráveis na gestão do governo federal que foram confirmadas e vêm sendo confirmadas pela CPI, principalmente no assunto vacina, a gente já falava aqui no podcast, né? A gente já sabia que ia dar problema e agora parece que estão confirmando oficialmente uma percepção que a gente que está cobrindo a pandemia ou trabalhando diretamente com ela no sistema de saúde já estava muito óbvio para a gente. Como é que você percebeu essas movimentações dessa semana, Ari?
Nara, eu acho que tu coloca de uma forma interessante, porque eu acho que é exatamente isso. A gente, do que tem saído, pelo menos nessas duas últimas semanas, né, de depoimentos na CPI, a gente não tem nenhuma grande novidade ou nenhum fato que mude radicalmente a análise do como a gente está compreendendo, do que a gente viu acontecer no país nesse período de pandemia até agora. Acho que você coloca bem isso. Mas, na realidade, eu acho que, pelo menos até agora, e ainda tem um bom trabalho pela frente, a gente está vendo a confirmação e a documentação, né, de coisas e de fatos que a gente sabia que aconteceram, mas que agora está sendo documentado, né, está sendo sistematizado pela CPI, e por isso que eu acho que, apesar de ainda estar no início dos trabalhos, eu acho que tem cumprido já uma função importante. E dentro dessas questões que uma CPI precisa, que a gente imaginava que uma CPI precisaria investigar e levantar, e ela está cumprindo, é exatamente o que a gente está colocando dessa incapacidade de gerir o sistema de saúde, ainda mais. Não à toa, Nara, que a gente sempre falava aqui da preocupação de ver tanta gente incompetente comandando o Ministério da Saúde do Brasil, do tamanho que ele é, da importância que ele tem no momento de maior crise sanitária da nossa história. É claro que se a gente fosse discutir também o governo, a gente sabe que mais do que incapacidade, há também um projeto, né, envolvido aí e que a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso para frente, né? Mas o fato é, Nara, que está ficando muito escancarado realmente, não só o quanto a gente tem pessoas incapazes ali que terminam assumindo. Você veja que essa semana, Nara, eu acho que isso exemplifica bem essa situação. O ex-secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, lá do governo, ele colocando que ele que estava em negociação, né, uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a saúde, ocupando o cargo que não era da saúde, né? Então, assim, além de incompetente, gente que nem era para estar ali indo para frente ou tocando, digamos assim, nesse ponto com relação ao governo. E aí, para finalizar, Nara, eu acho que vale a pena a gente ressaltar também, e eu acredito que isso vai ficar mais evidente nas próximas semanas, que a gente está falando da área da saúde, mas também tem outras áreas do governo que são absolutamente, que comprometeram e comprometem todo o combate à pandemia. Né? A gente está vendo essa semana, o Butantan anunciou isso e a Fiocruz, de alguma maneira, também já colocou, que a gente está tendo dificuldade com os insumos, né, com ingrediente farmacêutico ativo, na realidade, que é o ingrediente principal para fazer as vacinas que não estão chegando no Brasil e as fábricas vão parar de produzir, né? Então é todo um conjunto de fatores que nos joga nessa situação que, como você bem colocou, depois de meses de vacinação, a gente não chega nem a 15% da população vacinada com as duas doses.
Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa questão política e vamos falar também sobre essa questão gerencial do governo federal, mas eu acho que é muito importante a gente também trazer de uma maneira didática para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão ler também a gente lá no site do Brasil de Fato, qual é a relação. Parece óbvia a pergunta, né, Ari? Mas olha, muita gente ainda não entende e está tudo bem, ninguém é obrigado a entender de todos os assuntos da área de saúde, ainda mais imunização. Mas existe uma relação muito óbvia entre o ritmo da vacinação e o risco da terceira onda. Se a gente tivesse num ritmo mais acelerado de vacinação, muitas mortes poderiam sim ter sido evitadas, e não só mortes, muitos casos. Esse é um discurso que vem tomando conta do Brasil, porque a população está começando a perceber. Nós tivemos aí a morte, por exemplo, do comediante Paulo Gustavo, que marcou muito o Brasil, porque era uma figura muito popular, e a gente começa a perceber no entorno das pessoas que estavam ali com ele, dos amigos, da família, muito clara essa conclusão de que a falta de vacina causou essa morte, e não só essa morte, causou todas as outras centenas de milhares de mortes que a gente vem vivendo. Ari, como é que a gente pode definitivamente explicar para as pessoas que a vacina pode salvar a gente de uma terceira onda?
Nara, é muito importante essa questão de a gente entender essa correlação. E eu acho que um fato que a gente tem acompanhado no mundo pode nos ajudar a compreender um pouco melhor, né? Porque aí a gente sai do campo das ideias e do que a gente espera que seja o efeito das vacinas e vê na realidade. E aí basta a gente olhar, Nara, para os países que estão vacinando, estão com vacinação avançada e o quanto eles estão conseguindo minimizar o impacto dessa terceira onda ou qualquer que seja a onda que a gente fala da Covid, Nara. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, o próprio Estado de Israel, que tem suas particularidades, né? Mas a gente tem acompanhado em grande parte dos países que estão avançando, que têm avançado na vacina, essa redução dos casos, e especialmente dos casos de morte, dos casos graves, está acontecendo na prática, está sendo possível visualizar isso. Não é só uma ideia, né? Não é só assim o que a gente imagina. É importante a gente destacar também, Nara, obviamente, que a vacina ela não impede que a pessoa adoeça. E, eventualmente, sim, a gente pode ter gente que, mesmo vacinado, pode complicar. Mas o que está ficando muito evidente a partir do que a gente acompanha, e isso já era esperado, é que a grande maioria das pessoas, independente de qual seja a vacina que esteja fazendo, né, dessas principais vacinas que a gente tem falado, tem conseguido reduzir o impacto coletivamente. Até se a gente, para finalizar, Nara, até se a gente pegar a realidade brasileira, com toda a dificuldade, com toda a lentidão da vacinação que a gente está tendo aqui no país, se a gente compara números de janeiro para agora, onde nesse período a gente já teve aí boa parte da população acima de 80 anos que já se vacinou, a mortalidade caiu bastante. Inclusive, não é à toa, quando a gente vai para as UTIs, hoje analisar, a gente já falou disso aqui outras vezes, hoje grande parte da ocupação das UTIs são de pessoas abaixo de 40 anos. Isso é porque o vírus é muito diferente? Não, pode ter um componente relacionado ao tipo do vírus, mas mais do que isso, um componente que é muito importante nisso aí é o avanço da vacinação. Então, a vacinação ela faz diferença muito forte para a gente, se não evitar uma terceira onda, acho que seria difícil, Nara, diante da nossa realidade, mas certamente a gente tivéssemos vacinando da forma como deveria, a gente teria uma redução do impacto importante desse momento dos novos casos de Covid, de mortalidade, de gravidade, enfim.
Seguindo essa linha de raciocínio, a gente realmente precisa fazer uma reflexão sobre quais foram as motivações do governo federal para enrolar tanto. Vamos usar o termo correto, enrolaram nas negociações para compra de vacina, negaram ofertas de grandes laboratórios sem nenhuma justificativa minimamente racional, não dá para entender nada. Voltando à CPI, olha, na quarta-feira, dia 12, o Fábio Weingarten, como o Ari, é difícil falar esse sobrenome, hein? Como o Ari bem lembrou, ele teve lá na comissão parlamentar de inquérito para dar um depoimento e ele admitiu que o governo federal recebeu sim uma oferta oferta da farmacêutica Pfizer para adquirir vacinas em setembro do ano passado e ignorou essa carta de oferta por 2 meses. E isso, não é só isso não, tem mais coisa. A Pfizer estava tentando falar com o governo desde maio do ano passado para oferecer doses, fez 3 ofertas para o governo federal, o governo negou todas. O presidente, o ex-diretor da Pfizer do Brasil, Carlos Murilo, teve na CPI também. Ele disse que a primeira reunião com o executivo brasileiro foi realizada, sim, em maio do ano passado. 3 meses depois, em agosto, foram feitas 3 ofertas, todas negadas pela gestão de Jair Bolsonaro. Ari, fica uma angústia muito grande quando a gente começa a ter certeza de que esses fatos aconteceram. Porque antes a gente desconfiava, antes a gente ouvia falar, antes havia uma denúncia sem todas as provas. Agora a gente tem testemunhas que estavam envolvidas até de maneira errada, porque não tinha nada que o Fábio Weingarten está lá envolvido na Covid-19, né? Ele é da comunicação, mas tudo bem, essa discussão fica para uma próxima. Mas a gente tem aí testemunhas, pessoas envolvidas que estavam nas reuniões, que estavam nas ocasiões e que estão dizendo que o governo federal não se movimentou para conseguir a vacina. Essas afirmações, Ari, podem apontar que o governo negou conscientemente essa aquisição de vacinas, de repente, até por causa daquele negacionismo da gravidade da pandemia, achou que ia acabar logo e o negócio não acabou, confiou que o negócio ia terminar antes do que a ciência estava demonstrando e alertando, e foi lá e falou: não vamos fazer nada, não, porque esse troço aqui vai acabar rapidinho, e aí pronto, a gente não precisa dar auxílio, a gente não precisa dar vacina, a gente não precisa dar remédio. Médio, a gente não precisa dar nada. Cria essa desconfiança, né, Ari?
Completamente, Nara. Eu tenho impressão, apesar do que já se desenha, que essas próximas semanas nos ajudarão a compreender melhor, a montar melhor esse quebra-cabeça, né, do que a gente está acompanhando de o porquê ou dos porquês do governo ter tomado uma atitude como essa, né? A gente tende, e com razão, falar de toda a incompetência de pessoas como esse senhor que você citou e tantos outros que ocupam ou que ocuparam espaços no governo, mas é preciso, e isso a gente já sabia disso, isso está ficando mais evidente agora com esses depoimentos, há um projeto em torno disso, né? Uma justificativa. Eu tenho impressão para mim que assim a gente ainda não sabe ou ainda não tem certeza, não tem as informações concretas de saber exatamente o que é que justificou, sabe, Nara? Parece muito forte essa questão de que eles acreditavam realmente na tal imunidade de rebanho e quanto a gente falou aqui no ano passado, Nara, do quanto isso não faz o menor sentido. O sarampo está aí até hoje, somente com vacinação é que a gente conseguiu, né? Então, todos os cientistas, todas as cientistas, todo mundo que é sério falando que isso não existe e que se isso fosse acontecer, se fosse o caso, seria às custas de muito sofrimento e muita morte, e isso a gente viu, né? Mas mesmo com isso, a gente não está vendo nada disso. Então, eu acho que vai por aí, porque não tem justificativa, né? Esses meses sem dar resposta à Pfizer, é impressionante, Nara. A Pfizer, o ex-diretor lá, colocando que eles queriam que o Brasil fosse modelo de vacinação. Quem é a empresa, né, que não queria pegar a situação do Brasil da forma como estava e fazer com que mostrar, comprovar o quanto a vacina funciona. Mas a despeito disso, como a gente viu, o presidente preferiu, no dia da reunião, queria sentar com o pessoal da Pfizer, preferiu se reunir com Amado Batista ou preferiu fazer outras coisas, e a carta não tinha resposta. Quem foi dar resposta foi o tal do Fábio, que era secretário de comunicação, e como você falou bem, não tinha absolutamente nada a ver com isso. Então, a gente até tem dificuldade, às vezes, de encontrar as palavras, Nara, para apontar, né, toda a responsabilidade do governo federal diante da situação que a gente viveu, vive e vai continuar vivendo, né? Porque mesmo agora, com toda a pressa, pelo menos nos discursos, né, de buscar a Pfizer, como buscaram agora recentemente outras empresas, a gente está acompanhando. Fechar contrato agora é para receber daqui a alguns meses, não vai receber agora. Então, enfim, seguimos nessa situação, super difícil, nada, mas é importante. É até triste a gente ver o que se comprova na CPI, mas é importante a gente seguir acompanhando porque precisa ficar cada vez mais evidente toda a responsabilidade do governo federal com relação ao momento que a gente vive hoje no país.
E a gente convida você que está ouvindo a gente realmente a fazer essa reflexão, porque essa reflexão não pode ser só da CPI, não pode ser só nossa aqui, dos jornalistas e profissionais da saúde que estão atuando com a Covid-19, ela precisa ser coletiva. Então, pensa aí na sua casa, você que está ouvindo a gente, por que o governo federal trabalhou para piorar a pandemia da Covid-19 no Brasil? A gente não tem essa resposta, como o Ari falou, pode ser que a CPI traga alguns elementos dessa resposta, mas a gente não pode deixar de pensar na pergunta. E a gente, como povo brasileiro, precisa pensar muito em quais são os objetivos do governo em relação à nossa saúde. Por que que o governo não quer que a gente tenha saúde, hein? É um caso a se pensar, né? Ari, muito obrigada. Valeu demais pela ajuda em compreender um pouco melhor os acontecimentos da CPI nessa semana. A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Estamos com um monte de colaborador agora aqui no podcast, então o Ari volta provavelmente só no mês que vem, mas vai estar aqui com a gente com certeza para a gente refletir mais sobre a situação do Brasil diante da pandemia do coronavírus. Valeu, Ari.
Eu que agradeço, Nara. É sempre um prazer poder conversar contigo e trocar uma ideia.